Nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Quero pedir para os irmãos abrirem para o retorno aqui. Que tempo tremendo de adoração que nós tivemos, né, irmãos? Glória a Deus por esses irmãos, esses músicos, né, essa banda. Não são todos os irmãos que têm o privilégio, não são todas as igrejas, né? Tem o privilégio de ter um grupo de louvor. Por exemplo, a sede está sem banda. Não sei se os irmãos assistem aos cultos online. Quem é que assiste o culto durante a semana? Alguém, por curiosidade, assiste? Nós estamos sem banda lá na sede. E não está fácil, irmãos. Às vezes até o pastor Eliel tem que conduzir o louvor, para os irmãos imaginar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de adorar o nosso Deus, amém? E nós estamos aí num grande cursão, né? Que é o curso sobre a minha nova vida em Cristo. Amém? O irmão já disse ali, ainda tem livros aqui, né? R$15 é apenas o preço de custo desse livro, que é um manual de consolidação, escrito, né, preparado pelos pastores e pastoras da PIB Imperial, um livro nosso, e serve como um manual de consolidação de um novo convertido. Mas você sabe, nós temos nos surpreendido como Deus tem ministrado ao coração de toda a igreja com este livro, porque este livro, ele vai além, não é apenas elementos ali básicos de uma vida cristã, mas são elementos, princípios da palavra de Deus que dirigem a nossa vida como filhos de Deus, amém? São assuntos, temas que nós temos sempre que estar ouvindo e aprendendo de Deus. Por isso eu encorajo você, se você já tem um livro, apresentei alguém que você esteja orando. Hoje nós vamos falar de testemunho. Alguém que você esteja orando para que Deus possa converter essa vida. Talvez você, nós vamos ver aqui alguns obstáculos ao evangelismo, né? Você não tem como ministrar a palavra. Apresentei um livro para essa pessoa. Eu tenho certeza, se alguém ler este livro, será tremendamente impactado pela palavra de Deus, amém? Então eu desafio você a continuar lendo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, não é isso? Capítulo 9, nós temos só mais um capítulo, salvo engano, e nós vamos encerrar este livro, que foi uma bênção lá na sede e outros prédios. Nós já temos testemunho de vários irmãos que foram abençoados já com essas palavras, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, se você tem o livro aí. Capítulo 9, nós vamos falar acerca do nosso testemunho, acerca do Evangelho, né? Do Evangelho e do testemunho nosso como novas criaturas em Cristo. Amém, irmãos? Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de... Vamos ler dois textos. Primeiro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9... 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro 2, capítulo 2, verso 9. E depois nós vamos ler Lucas capítulo 24, verso 46. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Diga, eu sou geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo de Deus. Digo, o meu propósito é anunciar o evangelho do reino. Amém. Agora Lucas, capítulo 24, Nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse eu tenho aqui aberto na minha Bíblia. E diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém, irmãos? Feche os seus olhos por um momento. Pai, aqui está a tua palavra. A tua palavra que é viva, para nos trazer a vida de Deus. A tua palavra que é eficaz, pois é poderosa, penetrante. A tua palavra que é o nosso alimento. A tua palavra que produz transformação. Nós estamos aqui nesta noite, queremos ser, ó Pai, alimentados pela tua palavra. Nós não abrimos mão da tua presença, ó Pai, entre nós. Como nós já sentimos, ó Deus, a tua presença é real. Que nesta noite, ó Pai, possamos ver os teus milagres acontecerem neste lugar. Salvação, libertação, a vida de Deus sobre nós como igreja, o teu poder sendo liberado. Queremos sair daqui, ó Pai, encorajados pelo teu Santo Espírito a proclamar as boas novas de salvação. Que a nossa vida, ó Pai, seja um testemunho. Por isso fale conosco. Abençoe, ó Pai, nós que estamos aqui, mas também todos os demais irmãos em todos os prédios, a tua igreja, ó Pai, que está reunida em cada uma das denominações, sejam abençoadas nesta noite, que seja uma noite de adoração ao teu nome e de salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, pastor José Rodrigues é um pastor da MCM, né, um ministério de missões. Alguns irmãos aqui talvez já tiveram a oportunidade de ouvir o pastor José Rodrigues. E certa vez, irmãos, ele disse uma frase que eu guardei até hoje, em um dos congressos que nós tivemos em nossa igreja. Ele disse assim, acerca do evangelismo e de missões: se existe algo muito importante para ser feito, guarde isso, se existe algo muito importante para ser feito, é muito perigoso não fazer. Esse é o nosso chamado. Deus nos deixou um mandamento que é algo mais importante para nós, que é o id. Quando nós deixamos de fazer, existe um perigo nisso. Existe um perigo quando a igreja decide parar de evangelizar, parar de ir, de pregar o evangelho. É muito perigoso deixar de fazer isso. Nós vamos ver daqui a pouco alguns motivos para nós evangelizarmos como igreja. Sabe, irmãos, é um tempo que a igreja precisa ainda mais testemunhar do amor de Deus. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não é o que acontece hoje em dia, irmãos. As notícias são terríveis. E você sabe, esse mundo, ele já está julgado. E o Deus desse mundo, ele já está julgado. Nós não temos esperança nesse plano. A nossa esperança é Cristo que está nos céus. é algo muito importante, porque é o propósito de Cristo para nós. É algo importante porque isso está no coração de Deus. Às vezes nós pensamos que o que está no coração de Deus é ver uma igreja reunida, é ver talvez várias células acontecendo, prosperidade, tudo isso sim faz parte, mas o coração de Deus está direcionado a ter filhos e filhas espirituais, geradas por meio do evangelismo, de missões. Deus, ele só tinha um filho e fez dele um missionário. Deus poderia ficar, Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade, no céu de eternidade em eternidade, e o homem pecador condenado à morte, mas não. Deus amou o mundo de tal maneira que fez do único filho dele um missionário. Aleluia! E por meio desse evangelho e dos discípulos, o evangelho chegou a nós hoje. Nós estamos hoje aqui porque homens e mulheres decidiram testemunhar. Amém, irmãos? Jesus fez isso em 3 anos da vida dele. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É a mesma mensagem que nós temos que pregar hoje. A mensagem do arrependimento, a mensagem da conversão. Quando nós nos convertemos, né? Você lembra quando você se converteu? Foi muito bom, né? Qual foi o dia mais importante da sua vida? Talvez foi o dia da sua conversão, amém? Isso talvez seja a coisa mais importante que aconteceu na sua vida. Aí eu pergunto, o que seria a coisa mais importante para a vida das pessoas que estão aí fora? O dia da conversão delas. Se isso foi algo tão impactante para nós, né? Imagine para as pessoas que estão esperando. E nós vamos ver hoje, irmãos, que o testemunho nosso, como filhos de Deus, é algo que acontece naturalmente. O que a Bíblia diz sobre a igreja? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido. Sabe, meu irmão, nós não precisamos nos esforçar e nos preocupar para evangelizar. Basta você e a sua casa ser um testemunho do evangelho. Amém? Existe uma frase muito famosa, talvez você já ouviu, que diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que o evangelho que as pessoas estão lendo não é da Bíblia. O evangelho que eles estão lendo é a minha e a sua vida. Eu, na verdade, qual que é a maior dificuldade, irmãos, de evangelismo que nós temos? Ganhar alguém da família para Cristo. Mas é difícil, né, irmãos? Por que é tão difícil nós evangelizarmos para alguém que é parente? Já há um receio natural deles, né? Já há um preconceito sobre a sua conversão. Mas, em grande parte, nós não conseguimos levar alguém a Cristo porque eles conhecem a nossa vida e sabem do nosso passado. Eles não veem que nós somos uma nova criatura em Cristo. Mas agora eles podem ver, porque o evangelho é o que você vive todos os dias. Por isso nós temos que nos cuidar como igreja. Tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você faz na sua comunidade, tudo que você faz na escola, em qualquer outro ambiente. Isso é uma forma de evangelismo. As pessoas estão observando. É ou não é verdade? Todo mundo pode errar, mas nós que somos cristãos, quando nós erramos, né? É ou não é verdade, irmãos? O que tem de gente, qual que é a frase que eles falam? E diz que é crente ainda. É ou não é? Sabe, eles acham que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos nova criatura, nós estamos em processo de construção, amém? Então nós vamos cometer falhas, mas de uma coisa nós temos certeza: nós vamos morar no céu. Glória a Deus. Nós somos salvos. Nós não queremos que as pessoas conheçam a Cristo para estar nessa igreja. É algo que eu falo muitas vezes em encontro com Deus, né? As pessoas ficam assim, pastor, mas eu sou de tal igreja, eu falei, meu irmão, se preocupe em aceitar a Cristo. No céu não tem placas. É mais importante você se salvar. Eu não estou pedindo para você vir para a minha igreja. Eu não estou apresentando a minha igreja a você. Eu estou apresentando um caminho. Mas sabe, irmãos, existe uma dificuldade natural para nós que somos cristãos em evangelizar. Parece que é mais fácil pregar sobre evangelismo, mas no dia a dia, o que a gente vê é que parece que falta oportunidades, falta, de certa maneira, encorajamento. Eu vejo também, tem muitas coisas que eu venho compartilhar que não está no livro, eu vejo também que faltam estratégias, né? Faltam meios pelo qual os irmãos possam levar o evangelho. E aí parece que Deus dá uma direção para algo e tudo muda, né? Eu vi aqui o Breno falando da rede de jovens que está sendo restaurada na igreja, né? Talvez aquele prédio ainda não está cheio, talvez aqui ainda não está, mas pelos olhos da fé nós vemos que o avivamento vem por missões. Isso aconteceu com os teens. Quem que eram os teens dessa igreja? Era um grupo esquecido, irmãos, né? Era uma faixa de idade que não tinha atenção. A grande verdade é essa. Tem rede kids e tinha rede de jovens. E essa faixa de Gaza no meio aí? Não tinha uma definição. Aí Deus tocou no coração dos pastores, pastor Júnior, pastora Raquel, vamos levantar o movimento aqui dos teens. Está aí uma geração, uma multidão de jovens aí, que se converteram. Amém? Nós estamos vivendo um avivamento dentro da igreja nessa área. Filhos, talvez o seu filho, a sua filha está aí, e é uma faixa etária muito importante, né, irmãos? Então Deus tem restaurado missões na igreja para que se levante uma geração por meio do avivamento. A mesma coisa aqui no Pedra 90. Aqui também o reino de Deus vai ser estabelecido. No final nós vamos orar e declarar o reino de Deus neste lugar, o reino de Deus na sua casa. Que reino é esse, pastor? É um reino de testemunho, de amor, de evangelho. Quantas pessoas são atraídas em células da nossa igreja sem um convite? Eu sei que aqui mesmo no prédio, as pessoas às vezes passavam aqui e perguntavam o que, ia ser aqui, é ou não é? Ah, vai ser uma igreja, a pessoa vinha aqui e frequentava. Talvez você que está me ouvindo aqui decidiu entrar. A irmã está levantando a mão ali. Por quê? Isso é irresistível. O amor de Deus é algo totalmente diferente. O mundo não pode dar, amém? Mas a igreja, eu e você, nós expressamos de maneira natural isso. Amém? É por isso que o reino de Deus não depende de estrutura. E o reino de Deus não depende da vontade humana. Nem de entusiasmo e nem de desânimo. Eu falo às vezes para os irmãos da minha rede que já vinham nessa preocupação, Breno, muito tempo sobre os jovens. Eu dizia para eles: olha, acalma o seu coração. Essa igreja é de Jesus. No tempo certo, Deus vai trabalhar com essa geração. Tudo no tempo dele. Os irmãos aqui estão um tempo sem um pastor. Eu estou achando que nem precisa dele mesmo. Bastante sorriso aqui, viu? Se o pastor Ian for ouvir esse áudio. Mas glória a Deus, eu estava falando isso com o pastor Eliel. Os irmãos estão aqui servindo porque a conversão foi genuína, algo verdadeiro. Claro que eu estou brincando, mas você sabe, irmão, se a igreja está enfraquecida ou está vivendo o melhor tempo, tudo é para a glória de Deus. Deus é o Deus dessa igreja. Com o pastor X, Y, qualquer um, com você ou sem você, isso vai continuar sendo o reino de Deus. Isso te traz calma? Para mim me traz calma. É ou não é? Quando nós nos preocupamos com a nossa vida, você vive frustrado, né? Tem problemas emocionais, até queimação no estômago dá. Mas quando você diz: eu estou na mão de Deus, o que que acontece? Você transfere o poder humano para quem? Para que Deus faça um milagre. Você diz: Senhor, eu pertenço a Ti e a minha casa, por isso cuida de mim. Então você descansa, Deus vai cuidar de você. Amém? Mas existe uma dificuldade, irmãos, natural. E aqui nós vamos falar de algumas, não vamos colocar desculpas, né? Mas alguns obstáculos, porque muitos não conseguem evangelizar. Acompanha comigo. Nós estamos na folha 98 aqui do livro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos, né? Comentar um pouco, depois nós vamos falar. Eu quero apresentar somente três motivos pelo qual nós devemos sim ser missionários nesse tempo. Amém? Vamos lá. Primeira desculpa é a questão do idioma, da cultura, né? Isso nós não temos muita dificuldade no país que nós vivemos. Nós já temos um idioma mais fácil, né? Mas muitos missionários que vão para fora, ele tem dificuldade às vezes de evangelizar por conta disso. Mas você sabe, há também uma dificuldade em nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de não falar de Deus. Você já viu como as pessoas falam de tudo que é assunto, menos sobre a Bíblia e a palavra de Deus? É discussão de futebol, né? É conversa sobre o clima. Tem gente que perde tempo até falando de direita e esquerda, né? Tem gente que passa o dia inteiro falando de política. Sabe, tudo bem, tudo tem seu tempo, mas nós não podemos substituir a cultura de falar da palavra de Deus. Às vezes eu vejo o grupo da igreja lá, quanta coisa que os irmãos mandam, né? Às vezes coisa de política, sabe, irmãos, ali tem que ser um ambiente de realmente propagar a mensagem. E tem alguns irmãos que são fiéis nisso, todo dia está postando algo lá, né? Mas amém. É muito melhor estar em nossa mente o evangelho, conversar com as pessoas sobre o evangelho, do que conversar com algo que não vai trazer uma realidade. Sabe, a política vai mudar alguém, irmãos? Falar sobre futebol vai? Sobre moda, sobre o que está passando, que capítulo está Pantanal? É, né? Agora eu peguei. Chamando os outros com nome de nome de novela. Né? Isso não edifica em nada. Isso não tem conteúdo. Portanto, nós temos que deixar de ter uma cultura de falar algo sem conteúdo para nós falarmos sobre o Evangelho. Você sabe uma coisa que o irmão me disse esses dias? Que todos os dias que ele chega segunda-feira, ele abre o áudio lá no serviço dele, da mensagem, não, acho que é o culto online. E aí ele deixa lá numa altura e as pessoas próximas começam a ouvir também a mensagem. Ele falou que a partir dali parou um pouco as brigas no trabalho, diminuiu, né? Aquela coisa que tem de serviço, né? Todo serviço tem. Por quê? A paz de Deus está se estabelecendo. Estou indo para tal lugar, já coloco uma mensagem, um louvor no carro. É a presença de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que Deus habita onde? Aonde, irmãos? No meio dos louvores. Põe um louvor no seu carro, quero ver o inimigo entrar. Põe um louvor na sua casa. Isso tudo é o quê? É a cultura. Portanto, tanto o idioma quanto a cultura não pode ser um obstáculo, amém? Existe um caminho. Segunda desculpa: evangelizar é ilegal e antiético, principalmente em locais de trabalho. É, aqui nós temos uma questão bem sensível, né? De fato, quando nós observamos, irmãos, o ambiente de trabalho tem que ter muito cuidado. Eu trabalho numa repartição pública. E nas repartições públicas existe ainda um imperativo muito maior, que é o conceito de Estado laico, né? O Estado, ele não tem religião. Isso não quer dizer que ele não respeita. Isso quer dizer que ele respeita todas as religiões, né? Qualquer Estado que persegue religião, ele não é Estado laico. O Brasil é uma república, é um Estado de governo laico. Ou seja, nós temos de maneira constitucional o direito de manifestação de culto, de doutrina e fé. Você sabia? Eu não entendo como é que persegue pastor que fala de púlpito, então. Tem pastor que prega a palavra e às vezes ele sofre uma ação. Espera aí, a Constituição não diz que eu tenho livre liberdade religiosa? Não deveria, amém? Fica essa observação. Todo prédio, todo templo tem que ser protegido, você sabia disso? A pessoa não pode chegar aqui e falar qualquer coisa aqui. Não pode agredir o prédio, não pode fazer nada, isso aqui é inviolável. Pela Constituição nós temos o direito de estar aqui hoje. Então aqui é um ambiente. Mas pastor, e lá no meu trabalho? O trabalho é um lugar mais sensível. E aí você precisa ter sabedoria. Porque veja, alguns locais já há uma proibição. Se na sua empresa não pode, respeite isso. Respeite. Mas se não há nenhum impedimento, não deixe essa oportunidade passar. Sabe o que acontece muito? Eventos, né? Confraternização nos locais de trabalho. O irmão, não vou falar o nome, né? Mas o irmão lá da sede, que trabalha numa grande empresa, ele teve a oportunidade de dar uma palavra em uma dessas confraternizações. E o dia que ele ministrou a palavra, todas as pessoas foram envolvidas, foram tocadas por Deus. Sentiram a presença. E depois foram testemunhar para ele que ouvir essa palavra, que estava precisando tanto. E aí agora o irmão, todas as vezes ele dá uma palavra. Veja que ele aproveitou a oportunidade. Então, meu irmão, não deixe passar a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas olha, eu como pastor dou um conselho. Eu não mando na sua vida. Eu dou apenas um conselho. Se na sua empresa há políticas, né? Comerciais, empresariais, enfim, um código de ética, respeite isso, amém? Mas muitas pessoas usam isso como uma forma de deixar de evangelizar, não. Se nós temos oportunidade, façamos isso, amém? Terceiro, tenho coisas mais urgentes para fazer, não me sobra tempo. E aí, irmãos? Isso é uma desculpa ou é uma verdade? Hã? Não sobra tempo, irmãos? Sobra. Pode até faltar tempo, mas em algum momento da sua vida sobra um tempo sim para falar de Deus. Nós não podemos usar essa desculpa de que, ah, pastor, eu não posso, porque... Não, meu irmão, você não precisa de muito, basta apenas uma oportunidade. O tempo não é um senhor, o tempo é um servo. Sabia disso? É a mesma coisa do dinheiro. O dinheiro não pode ser senhor. Dizem que o dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo, né? Não é. Deus criou o dinheiro para ser servo seu e meu. Amém? O tempo também. O tempo está à disposição para ser o quê? Administrado. Tanto o dinheiro quanto o tempo você precisa administrar. Então, sobra tempo sim. Se você priorizar o reino de Deus, meu irmão, pode ter certeza. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Você não acha que esse tempo de trabalho que você está perdendo, talvez visitando alguém que você precisa, orando por alguém, isso é um tempo perdido? Tem gente que pensa que vir para a igreja é um tempo perdido. Tempo perdido é passar a eternidade no inferno. Eu acho que esse é um tempo perdido. Mas estar aqui com a igreja, eu acho que ainda é muito pouco. Por isso nós temos as células, amém? Para durante a semana nos reunirmos, né? Aqui eu vejo que o prédio no domingo é um culto de celebração, mas às vezes fica só o pastor falando aqui, bebendo água, falando e tal. Mas a célula é um ambiente mais de liberdade. Você pode compartilhar, você pode dividir, você pode orar, amém? Quarto, evangelizar pode me prejudicar no trabalho, família e finanças. Isso aqui está conectado muito com o que nós falamos, né? Não vai. Você pode ser testemunha no seu trabalho, você pode ser testemunha na sua família, e aquele tempo que você está evangelizando não é um tempo perdido, é um investimento no reino. Amém? Mateus capítulo 10, verso 33 diz, Jesus dizendo, mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Veja como isso é grave. Às vezes as pessoas deixam de testemunhar, né? Perdem a oportunidade e acham que ainda assim receberão recompensa. Não. Se você nega Cristo hoje, pode ser que Cristo te negue depois. Jesus fala isso, sempre quando Jesus fala do ide, do pregai, ele usa o rigor, ele diz, olha, ide por todo mundo. O sangue daqueles que estão indo para o inferno está em nossas mãos. Olha para cá. Você sabia que no hall de convívio seu tem pessoas que só estão no seu convívio de mais ninguém? Diz que de cerca de 8 a 12 pessoas é o grupo que você pode influenciar. Esse é o seu mundo. O pastor Wesley nunca vai pregar para essas pessoas, sabia? O seu irmão também não. São pessoas que Deus colocou para que você seja um missionário, um propagador do evangelho. Esse é o seu mundo. Você que é jovem, você que é teens, ninguém que está aqui vai pregar para as pessoas que estão no seu convívio. Elas estão esperando isso de você. Ninguém na igreja é sal e luz para eles. Você é. Você tem essa oportunidade. Amém? Quinto, não conheço não cristãos. Alguém aqui só conhece crente? Você só conhece crente? Não existe isso, meu irmão. Eu digo para os irmãos, tem, às vezes tem, nós temos que pregar o evangelho na igreja. Tem gente que está na igreja e não se converteu. Com certeza tem alguém no seu convívio que não é convertido. E veja só, como que são as pessoas hoje em dia, né? Eu acho que isso tem sido até um obstáculo. Você já reparou que quando você vai falar da igreja, ou quando você vai falar o quão importante é a pessoa estar numa célula, quando você vai fazer um convite, quando você chama alguém para ir na igreja, sabe o que ele fala? Não, eu já conheço Deus. Fala assim, né? Você aceitou Jesus? Opa! Onde você vai domingo à noite? Ah, eu vou para uma festa e tal, mas eu sou de Cristo. Todo mundo hoje em dia é convertido. Parece que todo mundo já ouviu o Evangelho. Mas há uma grande diferença entre falar e viver. Eu vejo que existe muita forma de exclusão das pessoas com o evangelismo, usando desculpas legítimas. Não, eu já sou de igreja. Alguns falam assim, eu não preciso ir na igreja, Deus está em todo lugar. Eu sei, meu irmão, mas quem ama a cabeça não deixa o corpo. Quem fala que ama a Cristo, que é a cabeça, e não está no corpo, é mentiroso. Na verdade, você não é um membro do corpo, você é um membro fora do corpo. O que acontece com o membro fora do corpo? Ele entra em estado do quê? De morte. Só uma forma de você declarar que é cristão, estando no corpo. Então, essa desculpa de que não conheço cristãos, ela não cola, irmãos. Todos nós aqui convivemos todos os dias com pessoas que, ainda que conhecem o Evangelho, não conhece Cristo. Ainda que ouviram falar do Evangelho, não tiveram uma experiência com Deus. Tem uma grande diferença aí. Eu digo isso porque muitos de nós, às vezes, que estamos na igreja, achamos que a igreja vai nos salvar. Que estar aqui apenas é o necessário. Não. Se você colocar uma pessoa doente aqui com câncer terminal dentro desse prédio, com uma semana, sabe o que acontece? Ela morre aqui nesse prédio. Isso aqui, isso tudo é apenas uma estrutura. Deus está cobrando de nós uma realidade. Nós mostramos de fato quem nós somos no tempo de desafio. As pessoas às vezes usam isso, eu sou muito religioso. Amém. Mas Jesus não pregou religião, ele pregou o reino. Algumas pessoas falam, e é bonito ouvir, olha, eu ajudo tanta gente, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, eu dou sacolão, eu dou alimento, eu dou... Não. Isso é muito bom. Isso é muito bom, você salvar outras vidas. Mas é bom você salvar a sua primeiro. Dar comida para alguém é muito importante. Nós fazemos isso, olha ali. Né? Irmão, está certo, não é só no dia da... Viu, José? Não é só no dia da Santa Convocação. Né? Todos os dias que você puder, trouxer aqui. Lá na sede, os irmãos montam sacolão toda semana. É muito bom as pessoas comerem, mas é melhor ainda não ir para o inferno. Porque morrer de barriga cheia e ir para o inferno, adianta alguma coisa? As pessoas precisam do alimento verdadeiro, do pão vivo que desceu do céu. E depois disso, a igreja faz o seu papel, e nós fazemos um papel social, irmãos. Essa igreja aqui, até conta de luz paga de muita gente. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Você tem que sair falando? A Bíblia diz isso? O que a Bíblia diz? O que fez a sua mão direita não vê a esquerda. Tem gente que está esperando para contar. Não, meu irmão, aqui Eu sei de muitos irmãos aqui que abençoam os outros aqui, que não falam nada. E amém, meu irmão, porque isso está sendo contabilizado no céu. Você não quer glória para você, essa igreja também não quer. Mas isso é o reino. Em primeiro lugar, salvação, amém? E depois a igreja dá esse suporte. Então, é até uma forma de evangelismo. A igreja, quando faz o seu papel social. Esse foi o último obstáculo, né, que as pessoas utilizam aqui. Qual outro obstáculo que as pessoas têm para evangelizar? Que vem na minha mente, que já complementando o livro. É o quê? Já tem muita gente que faz isso. Para alguns, talvez pensem assim, olha, evangelismo é papel de pastor, né? Você participa de uma célula e você vê o irmão preparando a diretriz, né? E ele pregando e muitas pessoas ali recebendo, amém. Mas tem uma visão religiosa, cultural em nosso país, de que apenas os líderes da igreja é que podem pregar as boas novas, é que podem ser os missionários, né? Eu sento na minha cadeira, ouço, é uma palavra muito bonita, né? A gente sai cheio de paz, é uma bênção. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Ele falou: ide o pastor? Falou: ide o líder de célula? Só os irmãos da PIB Imperial? Não, é para todos. Você sabe, irmão, José falou algo muito importante aqui sobre gratidão. A gratidão mede muito a nossa fé. Quando você fala de Jesus, por que que você é levado a falar sobre Jesus? Quando nós, como igreja, falamos sobre o Evangelho, o que nos leva a falar sobre o Evangelho? O que está no seu coração? Porque o pastor trouxe uma palavra? Porque é uma ordem? É uma ordem. Só por isso já era um motivo, amém? Mas o que de maneira espontânea, verdadeira, no seu coração te leva a falar de Cristo? Você tem gratidão a um Deus que te salvou. É ou não é, irmãos? Quem tem gratidão pela salvação de Deus, ele não faz outra coisa senão expressar o reino e falar do amor do Pai. Diversas passagens na Bíblia, Jesus curou pessoas, realizou milagres. Se você olhar, vários milagres ocorreram. E muitas vezes, o que as pessoas faziam após o milagre? O que te vem na mente? A mulher samaritana em que Jesus trouxe a paz e a alegria de volta à sua casa, salvou ela. O que ela foi fazer? Voltou para a cidade chamar quem? Todas as outras pessoas. Todos aqueles que tiveram um encontro genuíno com Cristo procuraram trazer mais pessoas. Não porque alguém tocou, não porque alguém estimulou, mas porque dentro dela existia uma mensagem tão poderosa que não poderia ser contida. Amém, irmãos? É isso que tem que estar em nosso coração. É isso que leva irmãos e irmãs aqui a não parar, a não retroceder, a continuar. Esse é o seu coração, meu irmão, você que é líder de célula, que está me ouvindo, que não voltou atrás. Eu fui líder de célula há muito tempo. Existem dias na nossa célula que você vai e você fala: ah, hoje vai ser um verdadeiro calvário, né? para ministrar uma célula, você não está bem, as pessoas não sabem disso. E as pessoas também esperam de você uma servidão. Mas por que que você insiste? Porque você tem uma gratidão por um evangelho que te tirou das trevas, que te levou para a luz, amém? A minha oração, irmãos, e a minha expectativa em Deus, é que nós sejamos uma igreja um dia total, de maneira integral, com pessoas que fazem o reino de Deus com disposição, sem estímulo, sem convocação, sem chamar atenção, sem ficar naquela exortação, sem conflito, porque tudo é de alguém que vai, né? O explorador às vezes fica preocupadíssimo, me liga, cadê você? Você não chegou, o irmão chega atrasado, né? E aí, quando a igreja às vezes está com uma dificuldade financeira, o pastor prepara aquele sermão sobre dízimo e oferta, né? Você sabe, meu irmão, se você não colocou no seu coração que tudo que você tem é de Deus, nem traga aqui. Eu não sou bom para dar a palavra de dízimo e oferta, porque eu sou meio direto. Lá na sede, quando o pastor Eliel me coloca, eu falei, hoje a arrecadação vai ser baixa. Eu falo, meu irmão, Deus fala que a Bíblia diz que você tem que trazer com alegria. Se você já está emburrado em trazer, nem, faz um favor para nós, nem traga aqui. Nós não queremos um dinheiro que veio de uma ira. Meu irmão, se você ainda não entendeu que você só está vivo por Deus, eu não vou conseguir convencer você. Tem que aceitar Jesus primeiro. Quando você se converter verdadeiramente, você pode ter certeza, o seu bolso também vai ficar convertido. Por que nós falamos de dificuldades, obstáculos, né? Incluir mais um. Não vou falar muitos aqui, porque o livro já tem os principais. Agora, por que é tão importante nós pregarmos o Evangelho? Né? Três coisas que eu quero que você guarde. Nós vamos daqui a pouco orar, mas eu quero que você guarde três coisas. Primeiro, é uma ordem de Deus. Quando você ouve a palavra ordem, ela te incomoda? Quando você ouve a palavra obediência, isso te incomoda? Sim ou não? Pensa um pouco. Não deveria. Porque quando Deus estabelece, a obediência que nós temos produz um fruto de paz e de alegria. Amém? Quando a ordem vem do céu, meu irmão, eu vou dizer para você, não fique preocupado em não cumprir. Não fique preocupado em cumprir, melhor. Fique preocupado em não cumprir. A Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro de ordens. O que Jesus disse? Mateus 28, 19. As últimas palavras de Jesus. Nós falamos aqui. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse ide, né? No verbo original desse ide aqui, no grego, transmite o significado de permanência. Não é um id que você vai apenas uma vez. É um id com significado de enquanto você caminha em sua vida, prega o Evangelho. Enquanto você faz a sua vida, você constrói a sua vida, prega o Evangelho. Enquanto você acontece como igreja, prega o Evangelho. Enquanto você tem oportunidade, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Paulo diz para Timóteo, olha, prega o Evangelho em todo o tempo e fora do tempo. Não há ocasião. Isso tem que ser algo natural. Por quê, pastor? Há um propósito, né? Uma campanha. 21 dias de missões, não. Nós fazemos isso porque Deus já deu uma ordem. Amém? Infelizmente, nós somos uma geração que vive uma crise de ordens e obediência. é o tal do relativismo. Tudo é relativo. Ó, você precisa estudar, você precisa seguir as leis. Não, tudo isso é relativo. Se isso me agride, então eu não preciso fazer. Ó, você tem que fazer tal coisa. Opa, isso é relativo. Olha, o padrão de Deus é homem e mulher. Isso é relativo. Eu vou fazer aquilo que me traz paz. Não. Não é você que decide o caminho certo, é a palavra de Deus. Há uma ordem. Você já viu como nós somos uma geração que não gosta de ordem? Hoje em dia diz que tem até aluno que discute com o professor. Eu ainda peguei uma época que se você, que eu estudei em escola pública a minha vida inteira, existia uma ordem. No colégio que eu estudava, quando você fazia qualquer coisa com o professor, você ia limpar o pátio, varrer o pátio. Meu Deus do céu. Você imagina a vergonha para um cara. Tem uns irmãos que estão aí de uma época um pouco mais pesada, né? O meu pai também é dessa época, né? Talvez não seja isso, mas cadê esse respeito pela ordem? Tudo é muito relativo. Usos e costumes. Hoje você vai no shopping, meu irmão, você tem que cuidar. Você fica preocupado em levar sua família para um shopping. As pessoas se vestem, não há um padrão de decência, porque tudo é relativo. Sabe quem que inventou isso aí? Veio lá do fundo do quinto dos infernos. Toda forma de amar é válida. Assinado o diabo. Quem que disse que toda forma de amar, se isso te traz alegria? Não existe isso. Existe um padrão de Deus. Existe uma ordem de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, vem da vontade do coração de Deus. Amém? E toda vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e acabou. Tudo que eu e você pensamos, ou que todo mundo pensa, não vai ser bom, não vai ser agradável. Amém? Segundo motivo, Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho. Nós estamos falando aqui de que tudo é relativo. Não há uma segunda opção para a morte. Não há, irmãos. Eu sei que nós temos que pregar o evangelho para mostrar de fato que o nosso Deus é um Deus de amor. E é mesmo. Mas você sabe, nós temos que pregar também que aqueles que não se converterem perecerão. Aqueles que não aceitarem a Cristo perecerão. Isso é um fato. Ah, o pastor Wesley inventou isso. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Aqueles que não estão em Cristo perecerão, serão julgados, sim ou não? Se tiver dúvida, leia Apocalipse. Olha o julgamento. Ninguém poderá chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, eu não ouvi o Evangelho. Não, meu irmão, você teve oportunidade. A Bíblia diz que Jesus não vai voltar enquanto a última alma não ouvir o Evangelho. Todos ouvirão, inclusive aqueles que já morreram. Terão a oportunidade de arrependimento. Mas este é o único caminho. O dinheiro não é o caminho. Esse país não é o caminho. Os políticos não são o caminho. A sua família não é o caminho. Ter uma mãe da igreja não é o caminho. Ter um filho da igreja não é o caminho. Fazer parte de uma placa de uma igreja. Eu sou da PIB Imperial. A PIB Imperial não vai te salvar. Ah, eu sou ovelha do pastor. Esquece o seu pastor, ele não pode te salvar. Coitado dele, se não aceitar Jesus também, vai ficar. Tem um filme, Deixados para Trás. Não sei se alguém aqui já assistiu. Deixados para Trás. Conta do arrebatamento. Aí mostra a igreja toda, foi. Ficou apenas algumas pessoas. Adivinha quem ficou também? Pastor. Misericórdia, meu Deus. Me leva, Senhor. Mas é, porque a verdade é que aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. Ainda que morra, viverá. Essa é a promessa, amém? Portanto, é um único caminho. Você não tem que chamar as pessoas porque a sua igreja é preta. Ah, você vai lá porque lá na minha igreja tem uma parada de luz agora, né? Se você vê ar-condicionado, som, uma banda, olha, não, você tem que falar, meu irmão, vai para a igreja, aceite Jesus, porque se você morrer sem Cristo, a Bíblia diz que você vai para o inferno. Mas é a grande verdade. Mas há uma salvação, há um caminho, há uma verdade e a vida. Jesus. Meu pai viajou o estado muitos anos e eu sempre vi o meu pai pregando a mensagem sobre o reino de Deus. E eu vi inúmeras pessoas se convertendo, aceitando esse evangelho. Não tem que mudar o evangelho, meu irmão. Não faça retoques, não amenize. O evangelho não é romântico e não é florido. O evangelho é a verdade. Pregue ele apenas. Não fica tentando florir as coisas, preservando algo. Esquece. É a mensagem. E por último, é uma mensagem urgente. Primeiro, que nós falamos, é uma ordem. Segundo, que nós falamos, é uma ordem. Segundo, é o único caminho. E terceiro, é urgente. Nós não temos tempo. A Bíblia diz que nós estamos na última hora. O mundo está perecendo, as pessoas estão morrendo. Nós tivemos uma pandemia. Quantas pessoas morreram que talvez não puderam aceitar a Cristo? Você sabe, meu irmão, esse mundo, como nós falamos, ele já tem um prazo de validade. Há uma mensagem urgente a ser pregada, amém? Isso é urgente. E você tem o seu mundo, eu tenho o meu mundo. Qual que é o meu mundo? São as pessoas que estão no meu convívio. Algumas eu já identifiquei, algumas eu estou orando, algumas ainda não me despertei para pregar o evangelho, mas este é o meu mundo. Há um mundo seu de convívio. O pastor não vai lá, é você que é a luz lá. Conquiste as pessoas para você, meu irmão. Né? Já ouvi isso também, talvez você já ouviu. No evangelho você precisa conquistar a pessoa para você, depois você conquista para Cristo, depois você conquista para a igreja. O que é conquistar para você? Traga a pessoa para o seu relacionamento. A pessoa, ela se converte pelo exemplo. Por isso, crie laços. A igreja tem muito de ficar fechada, né? Só tem amigo crente. Tem amigos no mundo. Pastor do céu, agora ficou pesado. Jesus era taxado do quê? Amigo de? Gente boa? Não. Como é que chamaram Jesus? Amigo de? Pecadores. Que ele andava só com bêbado. Você imagina com a tropa de Jesus? Ganhe o seu mundo. Se relacione com pessoas que não estão na igreja. Saia desse quadrado de achar que o seu convívio é só de pessoas da igreja. Converse com as pessoas. Tenha relacionamento com pessoas que não são da igreja, do seu trabalho. Ah, pastor, mas aí vão se escandalizar. Não importa, importa que o reino está sendo pregado. Importa que um dia você leve essa pessoa ao encontro. Você acha que se você vai chamar a pessoa, ela vai para o encontro assim, irmão? Vai ou vai? Não vai. Vai depois de tiver um relacionamento. Você que está aqui, quem que te levou para o encontro com Deus? Eu garanto para você, ou foi sua mãe, foi seu pai, ou foi um amigo, foi um primo, um tio, acabou. Ninguém te chamou na rua, oh, para falar para você, tem um encontro na igreja. Não. Não foi alguém do seu convívio? Esse é o caminho. Pastor, quanto tempo? O tempo que precisar. A Bíblia diz que uma alma vale mais, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? É urgente. Eu quero encerrar dizendo algo para você, meu irmão. O dia que nós, como igreja, nos perdemos desse propósito, fecha isso aqui. Fecha os prédios, vende tudo, vai fazer outra coisa. O dia que nós, como igreja, você e eu, perdemos a essência do que é a nossa existência como igreja, que é o evangelismo, nós não precisamos mais existir. Esse mundo não precisa de mais uma igreja, irmãos. Esse mundo precisa do poder de Deus sendo liberado lá na sua célula, através da sua vida. As pessoas não querem estar aqui só porque é um ambiente agradável, querem estar aqui porque a presença de Deus está aqui. Amém? Eu quero que Deus reacenda essa chama de evangelismo, esse chamado no seu coração, no meu coração e no seu coração hoje. Nós nos perdemos em tanta rotina e trabalho, mas Deus quer nos levantar de novo para sermos verdadeiros embaixadores da parte de Cristo, mensageiros do Evangelho de Deus. Amém? Você está disposto a fazer isso? Fique de pé onde você está. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos ceiar juntos, mas antes nós vamos fazer uma oração aqui profética, declarando que nós nos alinhamos ao reino de Deus, nós colocamos em nosso coração este propósito e chamado, amém? Convido você a fechar os seus olhos, pedir para o irmão colocar uma música ali, pode ser um som mecânico mesmo. E nós vamos orar agora. Em primeiro lugar, para que Deus coloque em nosso coração, desperte em nós o propósito. Conforme a palavra dele diz, mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós para ser testemunhas de Cristo. Oh Senhor, faz de nós, ó Pai, mensageiros do teu reino. Nesta noite, como discípulos, Pai, nós aceitamos esse chamado. Aceitamos o id. Nos colocamos à disposição de ti. Como o profeta Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos aqui, ó Pai, disponíveis para transmitir a verdade do teu reino. Que cada coração aqui nesta noite seja abastecido desta chama, seja cheio desta chama de missões, deste evangelho de poder. Eu quero profetizar sobre nós que estamos aqui. Que o Senhor nos levante, ó Pai, em nosso mundo, em nosso convívio. Coloque, ó Pai, oportunidades para que a tua palavra seja liberada. Coloque a tua palavra em nossos lábios, em nosso coração. Nós queremos, ó Pai, transmitir este poder, transmitir este amor que recebemos de ti. Queremos transmitir esta verdade que está em nosso coração. Por isso, ó Pai, desperta-nos, ó Pai, nesse tempo. Levanta-nos, ó Pai, se porventura alguém em nosso meio, algum irmão entristecido, abatido, amargurado, seja transformado agora a sorte em toda alegria, em toda paz, em toda abundância. Prepara a tua igreja, Senhor, que as dificuldades, que os problemas financeiros, que os problemas familiares não sejam mais preocupação. Por isso, ó Pai, envia os teus anjos agora. Visite cada lar, cada casa dos irmãos que estão aqui. Eu profetizo agora em cada lar, em cada família, a paz, a justiça e a alegria de Deus. Eu profetizo sobre a sua casa a presença do Senhor. Eu declaro que a sua família é uma família missionária. Eu declaro que você mesmo será um testemunho do Evangelho de Cristo. Muitos se converterão com o seu testemunho, com o seu exemplo. Seja cheio da verdade do Evangelho, o seu coração e a sua vida. Eu quero que você agora ore, coloque diante do Senhor uma pessoa que você esteja orando há muito tempo. Você esteja orando, está orando por alguém. Eu quero que nesse momento você fale com Deus, fale com o Senhor, diga: Pai, eu sei que a vontade humana, o argumento humano não pode, mas nenhum coração pode ser tão duro, nenhum coração é tão gelado, nenhum coração é tão pedroso que não possa ser quebrado com teu amor. Quebranta esta vida, ó Pai, visita este coração agora, esta pessoa onde está. Nós cancelamos, declaramos todo espírito de religião seja quebrado. Toda incredulidade seja quebrada agora no coração. Que teu amor invada esta vida. Que teu amor, ó Pai, invada esta casa. Que haja, ó Deus, uma conversão, uma visitação do teu Espírito Santo agora mesmo. Em nome de Jesus. Coloca a minha mão, essa pessoa diante de Deus. Fala: Senhor, salva essa pessoa, cura essa pessoa, liberta essa pessoa de todo vício. Diga aí, olhe pela sua casa. Talvez você esteja aqui nesta noite e a sua casa ainda tem pessoas que não aceitaram Jesus. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, haverá salvação no meu lar. Profetiza, meu irmão. Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino sobre a nossa cidade. Nós declaramos a presença poderosa de Deus em nossa cidade, declaramos o reino de Deus cheio de paz em nossa cidade, nós declaramos o reino de Deus em nossa igreja, em nossas células, em nossas famílias. A presença poderosa do Senhor. Declaramos o reino de Deus aqui na região deste bairro. Nós declaramos que Pedra 90 é do Senhor Jesus. Nós não cansaremos de declarar: esta terra é terra santa. Esta terra pertence ao Senhor. Este bairro, cada casa aqui será conquistada, será alcançada pelo amor de Deus. Vidas serão salvas através desta igreja, através de todas as demais igrejas que pregam o reino de Deus. Vem o teu reino, Pai, sobre nós. Vem o teu reino sobre esta cidade. Vem o teu reino sobre a nossa igreja. Hoje, para sempre, Pai, nós declaramos isso. Declaramos, ó Pai. É urgente, por isso nós queremos declarar o teu reino, pregar a tua palavra nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Quero convidar os irmãos, os servos que nos auxiliam aqui na Santa Ceia. Todo primeiro domingo do mês nós temos o privilégio de cearmos juntos. Amém? As irmãs já retornaram, já vieram para cá? Vão participar também? Tá bom. Irmãos, nós falamos de ordenança, né? E uma das ordenanças de Cristo para nós é a Santa Ceia. Jesus esteve com os discípulos antes do sacrifício da cruz, antes de entregar a sua vida. E Jesus estava com os discípulos em um jantar. Hoje nós comemos do pão, tomamos um suco de uva, mas Jesus estava com os discípulos jantando. Estava ceando com os discípulos. Jesus dizia aos discípulos: olha para cá, vou deixar os irmãos chegando, preste atenção. Jesus dizia: é necessário que eu morra. Pedro levantou e falou: Senhor, eu não vou permitir. Aí você fala, talvez o discípulo teve um pensamento bom, né? Falar para Jesus que iria defendê-lo. Você acha que Jesus precisava de defesa? Jesus precisava de um guarda-costas naquele momento? Não. Jesus tinha um propósito do céu, amém? Entregar a sua vida. Então Jesus disse para Pedro: olha, quem não comer do meu sangue, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem aliança comigo. Por isso, irmãos, quando nós nos alimentamos juntos como discípulos, amém? Todos nós somos discípulos. Nós estamos numa noite e vamos cear com Jesus. Você crê que Jesus está aqui? Por isso eu quero reforçar: a Santa Ceia, mais do que uma ordenança, para nós que somos cristãos, irmãos, a Santa Ceia é sobrevivência. O apóstolo Valmar diz que cristão que não toma da Santa Ceia vive desnutrido, né? De fato, nós nos abastecemos espiritualmente quando nós comemos do pão e bebemos do sangue de Cristo de maneira simbólica. Nós nos fortalecemos como igreja, amém? Por isso eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar aqui por esses elementos, né? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós oramos agora, abençoando esta refeição. E nós declaramos, ó Pai, que nós temos parte contigo. Nós comemos do pão, tomamos do suco, que representa o teu corpo, o teu sangue. Declarando que nós somos, ó Pai, de uma mesma aliança. Declaramos que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós fazemos isso como igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Quero pedir para os irmãos distribuírem, portanto, o pão e o suco. E você não coma enquanto nós aguardamos para todos juntos cearmos, amém? o seu pão neste momento. Pai, nós te agradecemos pelo teu corpo que foi moído na cruz pelos nossos pecados. Nós cremos que no teu corpo nós temos a redenção, que pelas tuas feridas nós somos sarados. Pela tua entrega, ó Pai, nós temos vida e salvação. Por isso nós te agradecemos nesta noite por este alimento. E cremos que nós estamos salvos e curados nesta aliança em nome de Jesus. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, repartido por vós, comei deles todos vós em memória de mim. Comamos do pão. Pega o seu cálice, vamos orar. Pai, aqui está o símbolo do teu sangue. Aqui está, ó Pai, a representação do teu sangue que foi vertido na cruz. E nós cremos que através desse sangue nós somos lavados. Este sangue poderoso nos tira toda a mancha do pecado. Através deste sangue, ó Pai, nós cremos na aliança eterna contigo. Por meio do teu sangue, ó Pai, nós cremos na aliança da tua igreja. E nós recebemos, ó Pai, deste sangue nesta noite, como um pacto em nossa vida, para vivermos diante de ti, para sermos lavados por ti. Nós cremos que este sangue é o selo da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? De forma semelhante, Jesus pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos vós em memória de mim. Tomamos. Sacrifício que nos trouxe salvação. Obrigado pelo teu reino. Obrigado pela tua paz e a tua alegria sobre nós. Nós renovamos a nossa aliança contigo nesta noite e declaramos que somos teus filhos e que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem recolher. E eu queria convidar a obreira Júlia. Nós ainda teremos mais um momento, né, obreira, de homenagem ao Dia das Mães.